trabalhar agora a nossa terceira videoaula. O objetivo da videoaula de hoje é analisar o processo de transformação, evolução e posicionamento do pensamento administrativo com base em abordagens explicativas. A nossa aula ela está estruturada nos seguintes tópicos: a caracterização da abordagem explicativa, a análise do estruturalismo, da burocracia, do pensamento neoclássico, da teoria geral de sistemas, da teoria da contingência, do desenvolvimento organizacional e da teoria da complexidade. Vamos então à caracterização do que é abordagem explicativa. A palavra tem como princípio tornar claro, ela torna claro, explicita, esclarece, interpreta, dá a conhecer a origem dos fatos. Portanto, a leitura teórica pressupõe que possa ter a resposta para os elementos que fundamentam essa corrente. Vamos começar a nossa interpretação trabalhando com o estruturalismo. O pensamento estruturalista enxerga ou interpreta a organização como um ente formal e informal. Ou seja, ele reconhece que dentro de uma estrutura, de uma organização formal, você tem uma outra ou outras organizações chamadas informais. São aquelas entidades formadas pelos grupos de afinidades, pelas áreas de aproximação, ou, como a gente diz no cotidiano da vida, pelas tribos. São os torcedores do Figueirense que trabalham na mesma organização e que saem para ir ao futebol. São os torcedores do Avaí, são os torcedores do Inter ou qualquer outro time de futebol, não importa. Ou pode ser outro critério, são as pessoas que frequentam a mesma academia, residem no mesmo bairro. Isso dá origem àquilo que nós chamamos das organizações informais, que estão presentes em todas as organizações chamadas formais. Numa escola, num posto de gasolina, numa delegacia de polícia, numa padaria, numa confeitaria, não importa. Chamado estruturalismo, interpreta a organização como um sistema social intencionalmente construído e reconstruído. Por que reconstruído? Porque ele concebe que a organização não é um ente acabado. Ele precisa ser reconstruído para se adaptar. E, ao olhar para o ambiente externo, afirma, a corrente do pensamento afirma que qual é a característica básica da administração? A administração está estruturada numa sociedade de organizações. Se lembram do conteúdo da nossa primeira videoaula? O primeiro tópico? Já falamos sobre isso. O exemplo da padaria, do programa de televisão, do jornal, da empresa de ônibus, da escola, do restaurante, do estacionamento. Uma sociedade de organizações. O conceito de homem. Na visão estruturalista, o homem é um ser organizacional. Um ser que vive, respira e transpira organizações. E qual é o comportamento social esperado do indivíduo? Um ser social que se comporte como um ser integrante de organizações. Aqui eu sou o professor. No campo de futebol, eu sou o sócio do Figueirense. No meu condomínio, eu sou o condômino. No trânsito, eu sou o pedestre. No trânsito, eu sou o motorista. E para cada momento desse, eu tenho um papel a cumprir. E o estruturalismo diz de que maneira eu devo me comportar. O que é que a sociedade espera de mim? Há um comportamento padrão. E a este comportamento padrão, eu devo pautar o meu conjunto de atividades. Eu devo nortear o meu comportamento societário. Os incentivos, na visão estruturalista, mistos, materiais e sociais. O homem precisa de reconhecimento, mas o ser precisa de recursos materiais. Conflitos são inevitáveis e desejáveis. O estruturalismo diz que do conflito nasce uma nova forma. Do conflito nasce uma nova ordem. Do conflito nasce o aperfeiçoamento. Do conflito nasce o ajustamento. E os resultados esperados? Máxima eficiência. Autores centrais: Amitai Etzioni, Thompson, Peter Blau, Scott. O estruturalismo trabalha a abordagem da análise do ambiente interno e, por consequência, tudo aquilo que ele pode proporcionar. Esse é o foco. Vamos à segunda abordagem, explicativa. E essa segunda abordagem, ela se reporta ao pensamento burocrático, à teoria burocrática. Os senhores já devem ter ouvido falar muito e, não raro, utilizam até de forma indevida essa expressão que é muito presente no cotidiano, na fala, na imprensa, quando a gente vai ao balcão das organizações. Fulano é burocrático. Outro dia eu assistia uma partida de futebol e fiquei surpreendido quando o locutor esportivo dizia: Fulano tem um futebol burocrático. E fiquei pensando, o que será que ele queria dizer com aquilo? Previsível. Pouco inovativo, pré-determinado, reprodutivo, não criativo. A burocracia enxerga a organização como um ente formal e, no âmbito da organização, um conjunto de funções. E para cada função, um conjunto de papéis. E para cada papéis, um conjunto de pessoas. A organização está estruturada na sociologia. O homem, um ser organizacional, que reage de maneira isolada, como um ocupante de um cargo ou função. Maria, João, Pedro, Fernando, Luiz, Moreto, Joaquim ou José, estando investido da função, não importa o nome, não importa as ideias, todos devem dar as mesmas respostas, fazer da mesma maneira. Afinal, eles estão cumprindo papéis. Olhem para a televisão quando assistem uma novela. Muitas vezes, quando o ator é extremamente envolvente, apaixonante, ou quando você assiste a um filme, você se confunde. Será que ele é assim? Não. É o papel dele que é assim. Ele está cumprindo o papel. Ele não é assim. Ponto. É uma visão burocrática. Os incentivos. O sistema burocrático prevê incentivos mistos. E os objetivos? Na organização deve haver a prevalência, o predomínio dos objetivos organizacionais. Você está ali para cumprir um papel e ponto. E o resultado? A máxima eficiência. Quais são os autores mais importantes? Max Weber, Robert Merton, Sausnick, Goldner, Michels. As ideias da burocracia. Funções definidas, hierarquia definida. Recrutamento feito por meio de regras. Remuneração proporcional ao cargo. Promoção baseado em normas. Objetividade. impessoalidade, padronização e cumprimento de normas e regulamentos são elementos determinantes do pensamento burocrático. Para que a gente possa compreender um pouquinho melhor, eu selecionei para vocês um filmezinho de dois personagens da literatura infantil da França que eu gosto muito. Os senhores já devem conhecer no cinema, na televisão ou mesmo nas revistas, Asterix e Obelix. Hã? São personagens homéricos da literatura infantil da sociedade francesa. E para que nós possamos entender a força do pensamento burocrático, nós vamos assistir esse filmezinho. Ele tem 6 minutinhos e fala sobre os 12 trabalhos de Asterix. Ao final, eu queria que vocês refletissem. Nas organizações que nós trabalhamos, o modelo burocrático de gestão, na forma como ele é aplicado, ajuda? Atrapalha? De que maneira? Pense. Pense aonde que ele é aplicado de maneira equivocada e por quê. Mais importante do que perceber se o modelo é burocrático, é perceber como é que ele é aplicado. Se há equívoco, o que é que o equívoco acarreta? Em prejuízo da organização e em prejuízo das pessoas que estão envolvidas no processo produtivo. Se você conseguir compreender, e você vai conseguir, e o filmezinho vai lhe ajudar, você vai também pensar como é que você pode mudar. Porque a burocracia, quando ela é aplicada com critérios e dentro dos seus princípios, o conjunto de benefícios que ela traz para os resultados organizacionais é muito maior, é infinitamente maior do que os prejuízos que ela pode causar. Assista e depois converse com seu tutor. Reflita. E se tiver dúvidas, se quiser conversar comigo, acesse o ambiente virtual e vamos continuar discutindo, utilizando Asterix e Obelix como elemento de ilustração do pensamento burocrático.
So then she bought some material from a Phoenician trader to redecorate her cubiculum. What hangings over marble, how odd? Oh, well, you know her, the kind who's always got to show off. And mind you, she can't even afford to keep a slave or so.
Miss...
She sold off her Iberian, claiming that she preferred to do her housework herself. But I know that her husband's financial situation...
Excuse me.
Oh, can't you see I'm busy? Where was I? The financial situation. Oh, yes. Poor old Claudius, you know, he worked up a nice little business building viaducts. Well, dear, the last...
Excuse me, miss.
By Jupiter, how rude people are these days. What do you want?
Permit A38.
Have you filled in the blue form?
The blue form?
No. Then how do you think you're going to get permit A38?
And where can I get hold of his blue form?
Window one.
I've been there.
That's right, dear. That viaduct, at the first breath of wind, crash. Did it collapse? Nothing left but some ruins. Still, they look picturesque in the country.
She's at lunch. But you could apply to Window 35. Ask them down at the desk.
You're at the party beginning to get me down!
Fill in this form and then you'll be able to get the pink form.
What pink form?
The one you need in order to get permit A38. Window 12, second floor, staircase B, corridor J.
You need the yellow form, window 7 on the 5th floor. Staircase K, corridor W.
Get the green form, window 14 on the 1st floor. Staircase F, corridor T.
Get the maroon form, window 56 on the 6th floor. Staircase T, corridor T.
Get the violet form, window 46.
The
violet
form, window
56, corridor T. Yummy!
Oh!
help.
We shall never get out of here, Asterix. The magic potion won't be any help to us here. We'll go mad, and we'll be Julius Caesar's slaves.
Not if I know it. Now, it's true the magic potion's not any good in here. But I know what. We shall have to fight them with their own weapons. You watch this.
Is this where I get permit number A39?
Don't you mean A38? No, for permit A38...
No. What I want is permit number A39 as stipulated in the new circular B65.
In the new circular B65? Wait here. Ever heard of circular B65?
Oh, circular B65?
The one about permit A39.
Not me. We shall have to find out from the head of filing systems of material not yet coordinated.
Is he on the fifth floor, staircase Z, corridor V now?
No, his office has moved to the second floor, staircase H, corridor M. Shall we go?
Yes, come on.
Circular B65. About permit A39?
No, the messages a new provisional material center must have forgotten to let us know. They're on ground floor, staircase 2, corridor U.
The what? A new circular and I haven't even been told. Now I'll see the assistant head of non-transmitted material.
Where is he?
I'll go and ask down at the desk. You can carry on without famous, aren't you?
Quiet!
Please, sir.
I'm very busy just now. What are you after?
Permit number A38.
All right. Then kindly leave. Some people here are trying to work.
Caesar. They've performed them all. Even that last task. Hercules himself would have failed there.
I must admit they're remarkable, but they haven't yet got to Rome. I have several special treats in store for them. There's no need to worry. By Mercury, we shan't be seeing a little Gaulish village become the capital of the Roman world. We can proceed with the rehearsal now.
Whoa. I guess so, Caesar. The rehearsal's just about over.
Seguimos a nossa aula. Na teoria chamada neoclássica, a abordagem da organização é formal e informal. Você tem manifestações de formalidade e manifestações de informalidade. Você tem uma organização como um sistema social voltado para o alcance de objetivos. Você tem uma teoria social básica. O homem é um ser organizacional e administrativo. O comportamento é de um ser racional, voltado para o alcance de objetivos individuais e organizacionais. Os incentivos. O que a organização oferece? Mistos, materiais e sociais. Os objetivos não são conflitantes. E os resultados finalísticos? Máxima eficiência. Você deve ter observado que, independente da abordagem ser prescritiva, normativa ou explicativa, independente da corrente do pensamento, se é clássica, científica, relações humanas, estruturalista, burocrática, neoclássica, o que é que acontece? Todas elas têm como objetivo final máxima eficiência. Eu estou provocando você. Você viu que eu repeti 4 vezes a palavra máxima? Máxima eficiência. Portanto, praticamente todas elas buscam o mesmo objetivo. Os caminhos são diferentes, os discursos são pouquinho diferentes, mas todas estão querendo o mesmo resultado final. A teoria neoclássica tem autores como Peter Drucker, Coates, William Jucius, Newman, dentre outros. Quais são as ideias mais importantes da chamada teoria clássica? O primeiro aspecto diz respeito à ênfase na prática da administração. A administração como uma ciência social aplicada. Segundo ponto, o resgate dos postulados clássicos da administração. A ênfase nos objetivos e resultados. A incorporação, a apropriação e o resgate de princípios trabalhados em outras abordagens. A identificação de objetivos administrativos comuns às organizações, seja quanto aspectos administrativos comuns, seja quanto aos objetivos, à gestão, ao desempenho, e a consolidação das chamadas funções do administrador, PLC3. O que é o PLC3? É aquela fórmula mágica. Planejar, organizar, coordenar, comandar e controlar. Em qualquer que seja a organização, simples ou complexa, pequena ou grande, de base local ou de base mundial, você vai perceber que em todas elas ocorre a manifestação desses postulados. Vamos à próxima abordagem, que é a caracterização da chamada teoria dos sistemas. A teoria dos sistemas, a abordagem é de uma organização formal e informal, um sistema aberto, portanto, que recebe e influencia o ambiente. A abordagem é sistêmica, o homem é um ser funcional e ele desempenha papéis. Os incentivos são mistos. E existe o conflito de papéis entre o papel do homem enquanto colaborador e o papel do homem enquanto um ser social. E a busca dos resultados também à máxima eficiência. Que autores na teoria do sistema? Katz e Kahn, Johnson, Triste e Hicks. Que ideias que são centrais? A organização como um sistema aberto, as organizações como classe de sistemas. E para consolidar um pouquinho, nós vamos assistir a um filmezinho. É um desenho animado chamado Sacolejo. Olhando esse desenho, nós vamos avaliar o que acontece lá no ambiente das nossas organizações. Também se dá dentro de princípios da teoria de sistemas? Aonde não acontece, por quê? Aonde acontece e por quê? Quais são os aspectos positivos e os aspectos negativos quando nós trabalhamos dentro de uma visão sistêmica? E o que é que nós podemos modificar? E o que é que nós devemos preservar? O que é que a gente preserva? A gente preserva é aquilo que dá resultado. A gente modifica aonde existe problemas. da teoria da contingência, as ideias centrais dos autores Lawrence e Lorsch, a essência, não existe uma única forma melhor de organizar, a palavra já disse, é contingencial, as organizações devem estar atentas às mudanças do ambiente. Nada, não existe nada de absoluto. E o que isso significa? Necessidade de adaptação, necessidade de flexibilidade, necessidade de aprendizagem. Adaptado de Richard David, nós pegamos um texto quando ele fala três dimensões, a variação, um grande número de variações do ambiente externo surge da população das organizações. A partir daí, algumas você faz a seleção, né? E algumas capitalizam e se tornam grandes. E outras morrem, sobrevivem, renascem, são recriadas e assim funciona. Nós vamos assistir um vídeo feito por uma televisão inglesa, um documentário científico de 8 minutos chamado Abelhas e Companhia. E eu trabalho, inclusive, no ensino presencial, na disciplina de direção estratégica, para trabalhar a teoria da complexidade, eu trabalho um texto que fala sobre a vida no abelheiro e a vida no formigueiro. Quando eu comecei a trabalhar isso, os alunos diziam o seguinte: professor, o senhor entrou na sala errada. Aqui não é aula de biologia. Não. Há muitos anos atrás, eu fui participar de um trabalho, uma expedição, com um grupo de jornalistas norte-americanos na região do Pantanal do Mato Grosso. E lá, visitando a reserva ecológica chamada Reserva Ecológica Sesc Pantanal, eu conheci uma réplica que foi montada sobre a vida dos formigueiros. E passei horas e horas analisando o comportamento das formigas. E depois, conversando com um biólogo norte-americano, ele me explicou o quanto a vida no formigueiro é complexa. E aí eu fui atrás de textos. Depois eu fui atrás de outros recursos. Esse filme mostra, vai nos mostrar o quanto é complexo a vida no formigueiro. E que muitas empresas, se pudessem ter a capacidade de aprender com a vida dos abelheiros e dos formigueiros, teriam muito maior eficiência. Eu recomendo que você assista o filme, que você reflita e verifique a complexidade que existe nesse ambiente chamado formigueiro, ou neste ambiente chamado abelheiro. E verifiquem como as abelhas e as formigas conseguem uma produtividade invejável para muitas organizações de produção.
Diversidade. Retratos do reino animal. Distribuição Sinapse. Abelhas e companhia. Voando de flor em flor. E voltando com as patas cheias de pólen e a vesícula melífera de néctar. Existem milhares delas fazendo esse mesmo trabalho o dia inteiro, todos os dias. Aqui estão algumas das 50 mil abelhas dessa colmeia. Só as abelhas operárias mais velhas é que saem. As mais novas são guardiãs da entrada da colmeia. E quando são ainda mais novas, limpam, alimentam, constroem e armazenam. colmeia, reinam a ordem e a organização. Existem alvéolos para os ovos, para as larvas das abelhas, outros para o mel e outros ainda para o pólen. Uma vez cheios, os alvéolos são lacrados. As abelhas nutrizes alimentam a rainha que vemos ao centro e que é um pouco maior que as outras e é a única que bota ovos. Durante o verão, bota até 2.000 ovos por dia, um em cada alvéolo. De cada ovo sai uma pequena larva branca, que é alimentada com mel pelas abelhas nutrizes várias vezes por dia, até se transformar numa ninfa. Depois, os alvéolos são lacrados com cera. Tampas achatadas para as operárias e curvadas para os angões. Quanto aos alvéolos da rainha, podemos diferenciá-los num piscar de olhos. A abelha rainha deixa sua colmeia acompanhada por metade das abelhas para montar uma nova colônia. Na antiga surge uma nova rainha. Os machos que reconhecemos por seus grandes olhos vão fecundar a nova rainha num único voo nupcial. Essa é a única função dos machos. Todas essas abelhas, operárias, machos e a rainha, esfregam suas antenas, alimentam-se, limpam-se, comunicam-se e se reconhecem como membros da mesma sociedade. As abelhas sem ferrão são parentes próximas das abelhas. Também vivem em colmeias e suas larvas se alimentam de pólen e mel. Mas suas colmeias feitas de cera geralmente encontram-se no solo e são menores. Opa! Nada fácil para este jovem adulto sair de seu alvéolo. Visitando as flores, a abelha sem ferrão, assim como as outras, favorece o transporte do pólen e logo a polinização. As vespas se parecem com as abelhas. Algumas vespas, como a vespa social, vivem em colônias. Seus alvéolos são construídos com papel feito da madeira. As vespas adultas alimentam-se de néctar, mas as larvas são alimentadas com insetos. Com seus três pares de patas, abelhas, vespas e abelhas sem ferrão são insetos, com corpos esbeltos, daí a expressão cinturinha de vespa, e dois pares de asas unidas por uma membrana. São insetos da ordem Hymenoptera. Muitos marimbondos e vespas têm um ferrão venenoso, que usam para caçar ou se defender. As formigas também são hymenópteras, cujas espécies vivem em sociedades. Formigas trabalhadoras não possuem asas, mas têm cinturinhas de vespa. Só os machos e as fêmeas reprodutoras possuem asas. Nem todos os hymenópteras vivem em colônias. A abelha carpinteira é solitária. Apesar de seu tamanho respeitável, ela não é nada agressiva. Seu nome vem do fato de ela construir seu ninho na madeira morta. Alguns hymenópteras solitários cavam um buraco onde depositam seus ovos e alimentos. Suas larvas desenvolvem-se nesse abrigo. Outros botam seus ovos em animais. Essa pequena vespa saiu do cadáver de um pulgão. Existem mais ou menos 100 mil espécies de hymenópteras no mundo. Algumas vivem em sociedades como abelhas, abelhas sem ferrão, as vespas e as formigas. Outras são espécies solitárias, como essa vespa parasita. É uma fêmea que pode pôr seus ovos na madeira graças a um ovipositor que se estende de seu abdômen. Mas atenção, o cupim, mesmo sendo um inseto que vive em sociedade, não tem nada a ver com a ordem dos Hymenoptera. Versão brasileira, Alcateia.
Nós então mostramos a vocês um conjunto de reflexões teóricas e recomendamos que você discuta com seu tutor, que você interaja com o professor, que você busque os textos de apoio e venha ao nosso encontro para que possamos esclarecer eventuais dúvidas que você esteja enfrentando no processo de aprendizagem. Até a nossa próxima videoaula. Um grande abraço.